Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem o presidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto que o Congresso Nacional havia discutido exaustivamente e aprovado no mês passado. Mais significativo do que foi aprovado, senhores senadores, é o que foi vetado pelo presidente. Sua Excelência repetiu o que tem feito à exaustão desde que assumiu o Poder Executivo, qual seja, demonstrar com seus atos, palavras e omissões o desprezo que nutre pelas prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo e a dificuldade que tem em conviver em harmonia com os outros dois poderes da República. Se não, vejamos. No projeto original da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, o governo não discriminava que obras e serviços corresponderiam ao seu chamado Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC. Como estava, a LDO apenas daria amparo a prioridades que não eram detalhadas. Em resumo, seria um cheque em branco que nós do Congresso daríamos ao governo, ao Executivo Federal. O que fez o Congresso? O que fez o relator do projeto, senador Tião Viana, do PT? Após ouvir o governo, especificamente o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e dele receber informações sobre previsão de obras e serviços do PAC, o senador Tião Viana reuniu essa lista de ações às prioridades apontadas por parlamentares, bancadas estaduais, comissões técnicas e sugestões individuais, e as incluiu no projeto. Entenda-se, prioridades apontadas, entre aspas, como emendas que foram legitimamente apresentadas, discutidas, votadas e aprovadas no âmbito da Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo plenário do Congresso Nacional. Pois bem, com o veto do presidente Lula, caíram por terra 603 ações do anexo de prioridades e metas da LDO. E como num passo de mágica, o governo deixou de se obrigar a detalhar onde pretenderia investir recursos do orçamento e ainda ignorou, nada solenemente, quase todas as ações incluídas pelo Poder Legislativo. Senhores senadores, ao suprimir da LDO o detalhamento de metas do PAC, ficou claro o objetivo do governo, que é garantir ao futuro governo, qualquer que seja ele, a mais absoluta autonomia para que defina ele próprio, sem a participação ou fiscalização do Congresso. Nosso dever, nossas prerrogativas estão sendo absolutamente desconhecidas pelo Executivo, que obras receberão recursos e quais não sairão do papel. Agora vejam o absurdo. O governo retirou esse detalhamento por considerá-lo, abre aspas, desnecessário e redundante, fecha aspas, quando não cabe a ele decidir o que é necessário ou desnecessário na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É prerrogativa do Congresso. E não cabe justamente porque é o Poder Executivo quem deverá cumprir essas diretrizes e ser, pelo Congresso Nacional, fiscalizado para que as cumpra como planejado. Tem mais. Para ignorar as sugestões parlamentares, o governo trouxe argumentos que seriam risíveis se não fossem insultuosos a esta casa. Abre aspas. Nem sempre é possível a orçamentação de todas as ações que são relacionadas com prioridades e metas, pois a inclusão de novas ações não observa necessariamente a possibilidade do seu financiamento. Fecha aspas. Dito isto, o governo passou a caneta em obras, em ações e projetos que o Congresso Nacional considerou urgentes, prioritários, no mínimo necessários ao país. Tenha paciência, senhores senadores. Senhor presidente, essa situação, nossas prerrogativas estão sendo jogadas no lixo. Agora, nós temos que ter a coragem de vetar de impor à presidência do Congresso a colocação desses vetos para serem discutidos e votados, e nós votarmos e derrubarmos esses vetos. Só assim nós recuperaremos nossas prerrogativas. Só assim, impondo ao presidente da Casa, do Congresso, a colocação desses vetos para discussão e votação, e nós, ao votarmos, derrubemos esses vetos para que, então, nossas prerrogativas sejam restabelecidas. Porque é um absurdo o que o Executivo está fazendo com o Congresso, e o Congresso vem permitindo, porque a base aliada tem favores, tem fartura de atendimento de encargos de recursos no Executivo e, portanto, permite a humilhação das duas casas do Congresso. Senador Álvaro Dias.
Senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, esse é um tema da maior importância para a recuperação da credibilidade da instituição parlamentar no Brasil, né? Essa relação de promiscuidade a que se refere Vossa Excelência do Executivo com o Legislativo compromete o conceito e a imagem do Congresso Nacional. Nós estamos na campanha eleitoral, que os presidentes, que os candidatos à presidência da República assumam esse compromisso de restabelecer a interdependência entre os poderes e de respeitar a independência do Congresso Nacional, deixando de usar medida provisória excessivamente, sobretudo da forma como se utiliza o Executivo desse instrumento nos últimos anos, embutindo penduricalhos que muitas vezes passam pelo Congresso Nacional, passam pela Câmara, pelo Senado, sem que nos apercebamos da gravidade deles. Isso tem ocorrido. Restabelecer esse respeito do Executivo com o Legislativo é fundamental, e eu cumprimento Vossa Excelência pela abordagem do tema, especialmente pelo fato que traz como comprovação de que o Congresso Nacional não tem tido da parte do Poder Executivo atualmente o necessário respeito. E quero aproveitar essa parte também para prestar uma homenagem aos garçons. Aqui estão os garçons a nos servir, e hoje é dia do garçom. Então, a nossa homenagem aos nossos garçons aqui do Senado Federal, mas de todo o Brasil, eles que trabalham para servir pessoas e que merecem todo o nosso respeito. A nossa homenagem a eles.
Eu também me associo aqui à homenagem do senador Álvaro Dias, aos garçons, e aqui, representando os garçons da casa, o Zezinho aqui, eu faço minha saudação ao Zezinho. Senador Álvaro, nós temos que reagir, e só desta forma nós restabeleceremos as prerrogativas do Legislativo. Então, se nós não impusermos à presidência do Congresso a colocação desses vetos para discussão e votação e consequentemente derrubada deles, nós continuaremos agachados frente aos interesses do Executivo. Vamos acabar com isto. Dito isto, senhor presidente, a situação torna-se ainda mais absurda e inaceitável se associarmos estes vetos e suas pseudo-razões ao que o governo tem feito com recursos do Tesouro Nacional. Bilhões que têm sido escoados através do BNDES a uma dúzia de empresas por critérios desconhecidos em face de uma política que tem sido questionada por muitos. Mas tem mais. É claro que este governo, mantida a correlação atual de forças, não pretende diminuir seus gastos com a máquina pública. Não fosse isso, ele não teria vetado o dispositivo que garantiria, no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, um crescimento percentual dos investimentos superior aos das despesas correntes. As despesas correntes crescem mais do que os investimentos, e a capacidade de investimento do país fica obstaculada, e, portanto, nós crescemos menos por causa disso. Para proceder a mais esse veto, o governo, menosprezando o trabalho feito pelo Congresso Nacional, considerou que a alocação de recursos públicos exige uma avaliação mais complexa, alocação e complexa entre aspas, daquela feita pelo Poder Legislativo, que, segundo ele, governo, teria sido uma mera comparação entre níveis de gastos correntes e de investimentos destituídos de rigor ou precisão. Ora, sempre nós estamos certos, ele está errado. Em resumo, O governo segue relegando o orçamento geral da União a um plano secundário, ao mesmo tempo em que tenta manter sua política de investimento distante do Congresso Nacional. Seja durante sua discussão, seja principalmente durante o seu acompanhamento e fiscalização. No caso dos vetos à LDO, senhor presidente, a vontade do Congresso Nacional, de deputados e senadores, foi mais uma vez desrespeitada, ignorada pelo Poder Executivo. Por fim, quero dizer que lamento muito que esta Casa não se levante em uníssono quando interesses circunstanciais, políticos partidários ou fundados na mais abjeta submissão a outro poder acabam se sobrepondo às nossas prerrogativas, que, entendo, todos deveríamos defender acima de cores partidárias e ideológicas. Eu só quero fazer um registro. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, foi aprovado o requerimento para a convocação do senhor Sérgio Rosa, do senhor Gerardo Santiago, ambos da Previu. O Sérgio Rosa, a Veja chama ele de poderoso chefão, porque são as duas figuras envolvidas na confecção de dossiês contra opositores. Aqui nós temos figuras do Congresso e da política brasileira que foram bisbilhotadas, foram investigadas, porque contrariavam interesses do governo ou do PT. Então, nessa lista estão envolvidos o senador Jorge Munhausen, o ex-governador de São Paulo, candidato a presidente da República, José Serra, o senador Heráclito Forte, o senador Antônio Carlos Magalhães Neto, que inclusive era... Vejam por que ele foi investigado. Ele era subrelator dos fundos de pensão na CPI dos Correios. Por isso ele foi investigado, porque ele estava contrariando interesses escusos da Previ e dos fundos de pensão estatais. Essa é a razão. Então, hoje, com o requerimento da senadora Cátia Abreu, foram aprovados os dois convites e esperamos que, principalmente, o senhor Gerardo Santiago venha aqui e confirme todas as declarações que ele fez na revista Veja desta semana. Porque é gravíssima essa utilização de aparelhos governamentais, como fundos de pensão estatais, que deveriam ser absolutamente independentes, fazendo operações de espionagem em parlamentares e políticos da oposição. Isso é inaceitável. Nós precisamos ir a fundo nessa questão. Toda vez que interesses do governo são contrários, do PT são contrariados, acontece esse tipo de coisa, e isso tem que parar. Nós vamos inquirir, vamos fazer com que o senhor Gerardo Santiago confirme essas declarações, porque dá maior gravidade, porque isso é um exemplo. Nós devemos ter muitos outros que são desconhecidos, de nós todos e do público em geral. Portanto, vamos aguardar essa oitiva, que será fundamental, e vamos aqui também protestar contra o uso, o aparelhamento da máquina governamental pelo PT e seus parceiros nessa situação. Vamos acabar com isso. A oposição não pode sendo monitorada, investigada e, quando interessa, aparecerem os dossiês e as denúncias. Vamos acabar com essa prática fascista, essa prática inaceitável no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.